Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Hoje eu tô aqui com o Antônio Violeta.
Fala, tô de volta.
Com o Lucas Gentil.
Fala, boa noite todo mundo.
Com o Guilherme Xavier.
Opa, tudo bem?
E com o Pome.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, mais um Podrecast pra você. E antes disso, Flecha, você não disse que você era o Pedro Flecha.
Ah, merda! Caralho.
Era uma piada, vai. Né?
Todo dia isso. Bom, eu sou Pedro Flecha Ribeiro. Hoje a gente vai falar um dos maiores diretores do cinema ever. Quentin Tarantino, diretor de alguns dos grandes filmes da história do cinema.
Grande.
Então vamos lá. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Bom, vamos lá. Pra começar, qual é o melhor filme de Quentin Tarantino?
Começa com essa foda, né?
Difícil, difícil.
Pra mim é fácil, Pulp Fiction. É, talvez seja o meu filme favorito. Mas eu vou porque, enfim, já vi por mais de 15 vezes. Não canso, sei as falas.
É mais marcante, assim, mas tipo, meu favorito eu acho que eu vou de Bastardos Inglórios. Mais vezes, acho mais legal, tá ligado?
Ah, eu gosto muito do Django Livre, bastante mesmo. Mas eu vou ficar com o mais influente, que é Pulp Fiction. É muito revolucionário, eu gosto demais.
Cara, ainda não consigo decidir ainda. Tô muito inclinado com Django, Pulp Fiction. É complicado, porque são dois filmes muito bons, que me pegam de jeitos diferentes, assim, então eu tenho que ficar em cima do muro, né?
O meu favorito é Django, mas eu entendo que o Pulp Fiction, ele tem uma questão técnica e de roteiro que é surreal, assim. Pra um cara que tava só no segundo filme dele, é realmente uma parada muito gigante. Então eu acho que o Pulp Fiction é o melhor, mas o meu favorito é Django, por uma questão... Acho que é muito mais afetivo. Foi o primeiro filme dele que eu fiquei maluco. É mais uma escolha mais do coração. Enquanto o cérebro pede Pulp Fiction.
Escolha justíssima.
Aí, tipo, eu vejo Pulp Fiction como um marco histórico, tá ligado? Do cinema moderno, principalmente. E, tipo, é o que você falou. O segundo filme, assim, do cara. E, porra, todo mundo conhece, tá ligado? Desde o pessoal da nossa idade até nossos pais. Minha avó falava de Pulp Fiction, que ela viu e achou revolucionário.
É, eu acho que esse valor de ser o segundo filme dele só. O primeiro dele, dirigido mesmo, que é o Cães de Aluguel, já é um maravilhoso. Eu assisti recentemente e gosto bastante. E, cara, por ser o segundo filme dele, você vê diretores que demoram pra estabelecer o seu próprio estilo, entendeu? E ele já saiu quebrando tudo, né?
Eu acho que o Pulp Fiction ainda tem uma parada muito, muito legal, porque assim, o Tarantino, ele tem uma marca e uma coisa que ele ficou muito conhecido, que é a questão da violência. Ele não consegue escapar disso. Todos os filmes dele têm uma violência gráfica muito forte. Não é exatamente gratuita, mas é muito, muito forte e tá, e tem lá sim. Mas tem uma outra questão, que é o roteiro. Quando ele começa a fazer muito diálogo, umas coisas muito precisas e algumas coisas muito subjetivas, que ele consegue começar a desenvolver os personagens. Então, assim, ele começa a desenvolver a relação do Vincent e do Jules com ele falando de, tipo, quartão com queijo, sabe? O Royal with Cheese. E aí eles ficam ali meio rindo e tal. É uma brincadeira. Você desenvolve uma relação com uma coisa muito trivial. E o roteiro dele é perfeito nesse sentido.
Vencedor de Oscar, né?
Sim.
Cara, eu acho que ele tem duas grandes marcas que pra mim são os diferenciais, assim. É o que ele mais contribui, assim. É diálogo. Excepcional, ele faz como ninguém fez. Acho que pra mim ninguém conseguiu fazer e ninguém nunca antes tinha feito da forma que ele faz. São diálogos em situações que você não espera, né? No próprio Cães de Aluguel, muita gente diz que é os bastidores da vida do crime. É o que os filmes de crime não mostram, de gangue, enfim. Em Pulp Fiction, em vários outros filmes, ele coloca diálogos cotidianos e situações que você nunca tinha isso nos filmes. É o Core Pound Cheese, é aquela conversa sobre as máscaras em Django, que é sensacional aquela cena. Enfim, é a conversa sobre a Madonna no Cães de Aluguel. várias situações que ele coloca o diálogo de uma forma que ninguém tinha colocado antes. E que eu acho que ninguém conseguiu colocar, mas tentou-se ele estabelecer um marco. E, enfim, a segunda característica são as referências. Ele é o maior filme, fã de filme que eu já vi, assim, que você provavelmente vai ver. O cara já viu tudo, conhece todos os filmes do Bonês, enfim, ao clássico americano, e ele faz referência a tudo, é bizarro. Eu acho que a única pessoa que realmente consegue captar tudo que ele faz referência nos filmes é ele mesmo. Ninguém mais no mundo consegue. E eu acho que, enfim, esses são os dois grandes características que tá em todos os filmes dele e que eu acho sensacional. E o lance da violência, eu li uma vez que ele fala que ele não entende o que, que é violência gratuita. Ele não sabe o que esse termo significa, porque pra violência, no filme, é uma coisa meio estética. É que nem uma cena de dança. Não tem um filme sem violência. Assim como você não tem um filme, é tão comum quanto, ou tão normal quanto, tem uma cena de dança no filme. Tem que questionar, enfim, ah, nossa, ele só tem filmes com violência. Todo filme tem violência, uma coisa estética. Sabe o que violência gratuita é? Porque pra ele é só, enfim, algo que tá aí.
Eu vou concordar bastante com a Antônia aqui. Eu só acho que a violência dele é uma coisa muito mais explícita, né? É uma coisa que tá muito presente, e eu acho uma coisa que é muito subestimada dos filmes dele, e o tanto que ele melhorou conforme o tempo, desde Cães de Aluguel, é o uso de cor. Nesse do Era Uma Vez em Hollywood, cara, a paleta dele tá maravilhosa, hein? Em Django Livre. É lindo também quando eles estão viajando atrás das recompensas, né? Você vê umas paisagens maravilhosas das montanhas e tal. Eu fico muito impressionado com isso, e é uma coisa que eu tô sempre muito atento, sabe? Nos filmes.
Tem a cena do campo de algodão, que ele vai atirar no cara e você tem a cor o branco do algodão, o azul da roupa dele, que é muito claro, e quando ele atira no cara, o sangue respinga no algodão, então fica aquele branco sujo de vermelho e dá
aquele
um contraste.
Aquele shot é incrível.
Muito foda. Incrível.
Shot é muito errado.
Muito bom de ver, sabe?
Satisfatório.
Você tava falando da violência, tanto que a gente tava comentando antes, era uma vez em Hollywood. A gente tava, você falou, tipo, chegando mais pro final do filme, esperando a parte da violência explícita, sabe?
Sim.
Tornou uma característica. E, tipo, é muito bem colocado, como a Antônia falou.
Absurdo.
Exatamente. E justamente por ser, né, uma estética pra ele, dele, é essa violência explícita que é pra, enfim, cara, que o Bill é a maior prova disso. Que o Bill chega a ser ridículo. Nem todos os filmes dele tem isso. No Cães de Aluguel, quando ele corta a orelha, aquela cena, cara, aquela cena é tudo.
Pô, essa cena é foda.
Enfim, todos os filmes dele tem essa violência explícita, meio banal, que pra ele é a estética dele.
Mas ele, essa coisa da violência, até, eu acho que ele meio que se tornou escravo dele mesmo por causa disso. Então, assim, é isso. Quando a gente vai ver Era Uma Vez em Hollywood, você tem um filme inteiro de diálogo, e você, quando você chega no final, você tá esperando aquilo. E aquilo demora muito pra vir. Então eu vi muita gente reclamando, tipo, ah, não é um Tarantino, não é um filme diferente e tal, mas eu discordo. Eu acho que ele se botou esse estigma que ele não vai conseguir se livrar tão cedo, até porque ele só vai fazer um filme, mais um. Mas assim, eu acho que o Tarantino, antes de ser um diretor, é ateísta. Porque os diálogos dele são muito fodas e, cara, os filmes dele são muito bem amarradinhos, são muito bem construídos, os personagens são muito bons, as falas são muito boas. Então, assim, ele é um puta diretor, claro. O jeito como ele mexe a câmera, o jeito como ele bota as cores, o jeito como ele dirige no geral, é muito foda. Mas eu vejo ele, antes de diretor, um roteirista.
Não, é que, tipo, recentemente até revi o que ele aparece como diretor especial, que é Sin City, Cidade dos Pecados. Eu acho que é, tipo, um dos filmes de violência mais explícitos que eu já vi. E chega a ser banal, é tosco. E, tipo, eu vejo uma evolução dele nessa questão de se tornar cada vez mais roteirista. Você falou, Era Uma Vez em Hollywood, tipo, eu vi, por exemplo, e também falaram, tipo, não parece Tarantino. Mas não é isso, Tarantino não é violento. Pra mim é, tipo, desenvolvimento dos personagens, e a violência é um recurso que ele usa, só que não define o filme dele.
E eu até acho que teve uma galera que ficou surpresa, assim, com o Era Uma Vez em Hollywood, tipo, ai, não tem violência, cara, mas assim, Os Oito Odiados é um filme que já tem menos violência e é muito diálogo, é muito diálogo, porque são literalmente 8 personagens presos dentro de uma casa e interagindo. Então, assim, você tem muita violência, claro, o Samuel Jackson, coitado, sofre muito do filme, mas é um filme muito mais de interação humana do que de tiro na cara, essas coisas, assim. Até a maneira, voltando um pouco do que o Antônio falou, você vê isso nas questões das diferenças. Porque ele tem dois filmes de western, western de verdade, que é o Django e Os Oito Odiados. E são dois filmes muito diferentes. Então, assim, dentro até do mesmo gênero, ele tem influências muito diferentes de Sergio Leone, Sergio Corbucci e um milhão de outros caras que tinham pegadas muito diferentes de western. E até se você continuar olhando a carreira dele, o Kill Bill tem muita pegada de cinema japonês. O Pulp Fiction é baseado em história, em quadrinho barata dos Estados Unidos e tal. O Bastardos é um filme de guerra. Então, assim, você tem muitas coisas diferentes e ele realmente, como ele consegue trabalhar esse cenário, fica maluco.
Sim, exatamente. Eu acho que isso também é muito subestimado dele, porque as pessoas acabam focando tanto na violência e não vê a quantidade de vertentes que ele aborda nos filmes dele, né? E essas referências que vocês estavam comentando também. Cara, eu acho ele um diretor maravilhoso, mas é o que você falou. Eu acho que todos os prêmios de Oscar, assim, da academia que ele levou, foi tudo de roteiro, entendeu? Ele é um roteirista excepcional e um diretor que, infelizmente, ainda não foi aclamado com o grande prêmio, né? Pelo menos da academia, né?
Eu acho maneiro também que, como ele é o diretor e o roteirista, o filme em si é muito da visão dele, assim, é como se fosse realmente o que ele tava querendo mostrar e fazer. Então é muito maneiro ver, tipo, como é realmente, como é que ele tá pensando que vai ser a cena, como ele tá pensando como é que vai ser tudo. E, cara, uma coisa que me intriga muito dele é que os personagens que ele cria são muito vivos, assim. São, tipo, excelentes personagens com, tipo, com histórias, com personalidade, com emoções. E, sabe, são muito únicos. Sabe, qualquer personagem que aparece nos filmes dele são muito únicos.
Não, e é isso. E, realmente, os personagens são maravilhosos e ele também só trabalha com a nata de Hollywood.
Exato.
Então, acaba dando mais vida ainda pros personagens dele. Pô, vários filmes dele, o Leonardo DiCaprio já apareceu, que é um dos atores mais aclamados do século XXI e final da década de 90. Já apareceu o Jamie Foxx, vencedor de Oscar, Brad Pitt, Samuel Jackson. Cara, é uma lista, né?
Samuel Jackson aparece em muitos filmes dele.
Praticamente todos, né?
Samuel Jackson é o queridinho dele.
Eu achei também que o Palme falou, e dá pra falar ainda, é que eu acho que, como ele é o diretor e o roteirista, é o que você falou, não tem essa necessidade do roteiro dele ter que ser adaptado, sabe? Tipo, mudar muito o que ele construiu. Ele bota exatamente a visão dele ali no filme. Isso que fica muito maneiro de ver.
E ele é um cara que tem uma visão muito particular do que é cinema. Ele é um cara que pensa o cinema, cara. A Antônio falou, ele é um cara que conhece absurdos. Ele é um estudioso, ele é um cara que vê de tudo. Então, é muito, muito bom que ele seja produtor, diretor, roteirista. Que ele faça tudo, basicamente. É, porque não tem... O cara entende de tudo, assim. É inegável que o cara entende. Então, assim, não tem alguém que vai lá botar o dedo no filme, sabe? Como a gente vê em um milhão de filmes, que o cara olha, ah, não, peraí, não tá vendável, e aí vai lá acionista botar o dedo no filme. Cara, ninguém vai botar o dedo no filme do Tarantino, porque ele tem um conhecimento tão superior e surreal que, porra, acho que ninguém teria coragem de fazer isso. Deve ser todo mundo, até no set, deve ser todo mundo muito pequeno perto dele, sabe? De alguém chegar assim, não, acho que você devia fazer assim, 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 e não essa... Pô, eu não teria coragem de chegar pro Tarantino e falar, ó, acho que você não devia fazer.
Nossa!
Porra, imagina o cara, imagina como intenso o cara é dentro do set, cara, com todo aquele, todo o entendimento dele, toda a complexidade do pensamento, assim.
Sim,
pô, sei lá, muito maluco.
E ele vendo o que ele tinha pensado, tipo, acontecendo na frente dele, sabe? Ele podendo alterar e modificar, é muito louco, cara.
Eu acho excepcional a forma como ele constrói os filmes, eu acho, enfim, muito único dele. Esse negócio que o Flash tava falando de ele ser um fã de filme, ele mesmo diz que ele se vê como um fã de filme antes de um diretor de filmes. É, pra ele, a principal característica dele, isso influencia muito, obviamente. E tem uma série de características, assim, que ele, cara, ele mergulha completamente no filme que ele tá fazendo, que ele tá escrevendo, enfim, que ele vai dirigir. É, ele escreve os papéis para os atores, e tem umas coisas, assim, completamente, que eu realmente acho que só ele tem essa forma de fazer. É, a atriz que fez Kill Bill, que fez a... esqueci o nome da personagem agora.
Uma Truman.
Mas que era a loira, a enfermeira, enfim.
Ah, não, pera.
Tapa-olho.
Isso. Ele escreveu esse papel pensando nela, sendo que ele nunca tinha conhecido ela antes, e ela não era uma atriz muito famosa. Ele escreveu o papel pra ela, foi até, acho que Londres, pra uma peça que ela tava fazendo, e falou: olha, eu tô fazendo um filme, eu escrevi esse papel pra você, beleza? E ela, enfim, falou: cara, cadê a câmera? Isso é uma pegadinha, né? E é uma coisa que, enfim, pra mim só acontece um papel pensando em uma atriz que ele nunca nem conhecia, que não era famosa, que ele viu em um filme, uma novela. Enfim, são umas coisas, assim, muito... Ele, depois que escreve o roteiro, ele também liga para os amigos mais próximos ou para os atores e vai falando, vai narrando, né, o roteiro para eles, tentando imaginar como é ouvir isso. É um processo criativo muito louco e que acho que é muito característico e que faz o gênero tarantinesco existir, sabe? Por isso que é só dele. É uma série de coisas características que, cara, ninguém tem isso.
Cara, eu queria perguntar aqui pro cast que está aqui presente, que uma das coisas que o Tarantino traz muito nos filmes dele são alguns segredos, assim, algumas coisas que ele não mostra ao público. Por exemplo, o que tem dentro da maleta de Pulp Fiction? O que vocês acham, assim, que tem?
Não sei se é suposto de ter alguma coisa.
Não, mas assim, o que a gente, como adoradores de Tarantino, achamos que tem dentro daquela maleta, assim? Contando toda a história do filme, assim, se a gente fosse teorizar.
Eu acho que importa. Essa é a grande questão do Tarantino. Eu acho que ele quer que a gente se importe com isso, mas no fundo, não tem nada a ver, entendeu?
Eu acho que não é importante. Entendeu? E até isso que eu volto a falar da questão do roteiro. Tipo, ele faz a gente se importar por uma coisa que a gente não sabe o que é. Então, e não é importante que a gente saiba. É só, tipo, tá lá, sabe? É um recurso. Foda-se, beleza. E a gente compra, e tá bom. Pô, o Pulp Fiction é um filme que tem várias paradas muito, muito malucas, né, de... termos de storytelling, que até eu acho um filme que ele lembra muito o Era Uma Vez em Hollywood, no sentido de que ele é mais um A Day in the Life desses malucos, sabe? Ele não tem uma história com começo, meio e fim, assim.
Sim. Eu acho que o Pulp Fiction e o... É exatamente o que o Flash falou. Esses dois filmes são muito mais olhando pro lado do cotidiano das pessoas que ele quer retratar, entendeu? Você pega um Django Lee, assim, tem uma jornada, eles estão em busca de libertar a Brunhilde, né? Das mãos do Calvin Candy e tal. Você vê o Bastardos Inglórios. Tem várias vertentes. Você tem a história da Shoshana, tem o Hans Landa, entendeu? Tem é bem diferente.
Tem vários personagens, mas eles têm... Eles têm uma história muito bem definida.
Sim.
O Pulp Fiction e o... Era Uma Vez em Hollywood, é uma coisa meio... Ó, tem esses dois caras aqui, eles fazem várias paradas muito malucas e... Vamos ver o que eles estão fazendo agora? E aí, é isso.
Eu já acho que Pulp Fiction parece muito, em termos de gênero, de construção, com Cães de Aluguel. Né? Aquele negócio que eu falei de ser mais ou menos os bastidores o que os filmes de máfia não contam sobre. Então, são umas situações completamente adversas. Por exemplo, Cães de Aluguel, você não mostra o crime, você mostra o antes e o depois. E o principal, que é quando tudo dá errado, é a única coisa que ele não mostra. Pulp Fiction são situações completamente diferentes, assim. Você não mostra nenhum grande crime. Você mostra eles resolvendo pequenas situações e, enfim.
O Cães de Aluguel é um... Eles entram numa situação e eles têm que resolver aquilo. Mas ele tem uma história. Ele começa num ponto e termina em outro. Todos os filmes dele estão assim, claro. Porque ele constrói arcos de personagem muito bons. Mas o Cães de Aluguel, o Bastardo, o Django, os Oito Odiados até eu acho mais parecido com o Cães de Aluguel, porque você tem a mesma dinâmica de tá a mesma galera ali dentro de um espaço, meio trancados, e eles têm uma situação e eles têm que resolver aquilo. Mas são filmes que têm começo, meio e fim, três atos. muito regular.
Sim, né? Sim, o Flash, mas eu acho que não foi isso que ela quis dizer. Eu acho que ela quis dizer que, tipo, pode até existir o início, meio e fim, mas não é no termo tradicional, tipo, num filme de máfia que nem o do Scorsese, o Goodfellas. São praticamente da mesma época e todas as cenas que estão acontecendo ali, é tudo na ação, no momento, tá? O filme é quase um clímax inteiro, e o Cães de Aluguel não é assim. Na hora que era pra retratar exatamente essa cena do clímax, da coisa acontecendo, não retrata, é só o antes e o depois, tem uma ruptura, entendeu?
Sim, não, entendi.
É isso o filme, mas eu concordo com a Tasha, tem início, meio e fim, tipo, é menos perceptível, sabe, do que o do Scorsese até que você falou, e o Era Uma Vez em Hollywood, tipo, é mais, tipo, você pega, você vai ver o cotidiano desse cara, e, tipo, você vai ver o que se desenvolve de história a partir da vida deles.
O Pulp Fiction, ele ainda quebra mais a partir do momento que ele não usa uma ordem cronológica.
Sim.
O Era Uma Vez em Hollywood ainda tem.
O Cães de Aluguel também não
um
usa.
Um dia depois do outro.
O Cães de Aluguel, ele vai e volta. E ele vai e volta num jeito meio maluco, porque ele começa no antes, aí ele pula diretamente pro quando dá errado, e aí ele vai voltando. Tanto logo antes do crime, quando eles já se conhecem, quanto no passado não de cada um deles, mas de alguns personagens específicos, tipo o Mr. Orange, tipo Mr. White, enfim. Ele volta no passado de alguns, de como eles se conheceram antes, como eles conheceram o Joe, que é o chefe, né? Eles quebram essa narrativa, e nesse sentido eu também acho ele muito parecido com Pulp Fiction. Pulp Fiction vai um pouco além, uma outra lógica, porque Cães de Aluguel ainda se tringe ao antes e depois do crime. Pulp Fiction são, assim, três histórias completamente separadas, quebradas, e parece que ele corta tudo, mistura ali, embaralha a história e vai. Então, os dois são muito quebrados, assim, de ir, voltar e ir pra frente, voltar mais atrás ainda. Esse ainda é um pouco diferente.
Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que o Cães de Aluguel, ele ainda tem mais uma estrutura de flashback, que é uma coisa bem mais recorrente. O Pulp Fiction, ele chuta o balde. Ele conta uma parte da história quando ele quiser, quando ele quer, do jeito que ele quer, assim. Ele não tem uma questão de flashback ou de memória, qualquer coisa assim. Começa no final.
Sim, concordo.
Termina no meio, no começo e tal. Ele ignora completamente qualquer cronologia. Então, eu ainda acho mais...
Concordo completamente. Nesse sentido que eu falo que o Cães de Aluguel, ele ainda se restringe um antes e depois. É uma coisa só. O Pulp Fiction, não só ele embaralha completamente a ordem, como são, assim, três histórias que estão conectadas de alguma forma, mas... não tem nada a ver com nada, sabe? É uma situação do Jules com o Vincent, outra situação do Vincent com a Mia e outra situação do Butch, que não tem nenhuma relação, a não ser que estão mais ou menos no mesmo universo ali. Mas não é uma coisa que leva a outra. Ele pega situações, três historinhas, né? Pulp Fictions, exatamente. E aí quebra todas elas, embaralha e nada faz muito sentido com nada. E aí você depois que vai ter que montar isso na sua cabeça e fazer, enfim, reconstruir a história.
Quase um Dark.
Mas foi exatamente isso que conquistou o público na época e conquista o pessoal até hoje, né? A originalidade, entendeu? Eu acho que as pessoas no cinema, ainda mais com o cinema em si já tendo feito, completado 100 anos, né, e tal, as pessoas estão em busca dessa originalidade. As pessoas querem uma coisa boa e diferente de tudo que vem acontecendo, né?
E, de novo, as referências dele são o que mais propiciam ele a fazer essas coisas. Porque, assim, ele tem um estilo muito próprio, mas ao mesmo tempo ele faz todo tipo de filme. Ele é um cara muito original de inúmeras maneiras. Isso é admirável.
É, mas tem uma coisa que ele fala sobre os filmes dele, que quer que as pessoas saiam do cinema e tenham que pensar. Ele não, enfim, não quer um filme qualquer. Tem muitas referências, tem muitas jogadas, tem muitas coisas. Ele quer que você saia do filme, sente num café e comece a falar sobre aquele filme. Aí você disseca ele e ele diz que cada pessoa que assiste o filme tenha uma experiência diferente. Pra cada um que assiste é um filme diferente. Então, e por isso que ele tortura as pessoas com detalhes, tipo a mala de Pulp Fiction, o que tinha dentro da mala, ou enfim, outras questões que ele só não responde.
Eu ia adicionar um negócio que sobre a questão do cinema ter muito tempo e as pessoas quererem originalidade. A Antônia acrescentou falando que ele quer que cada um veja o filme de um jeito e ele quer que você pense quando o filme acaba sobre o filme. Ele disse que o que eu sinto com Tarantino, não sei se vocês também sentem, eu gosto de me sentir desafiado, porque ele sempre vai trazer um negócio com as referências dele, o que ele mais tem é referência pra botar em filme. E eu me sinto desafiado, sabe? A compreender o filme dele depois de secar. Isso que eu acho que tem a ver com originalidade, por isso que é um negócio que eu sempre vou querer ver quando ele vai, sempre vou querer ver o filme novo dele.
Sim, sim, sim. Eu acho que cada diretor também tem essa parte do desafio. Eu falei do Scorsese. Eu acho que o Scorsese é um filme muito mais cabeça. Você tem que adentrar muito no universo e pensar bastante. No final do filme, você já tá com a cabeça até um pouco cansada, né? De pensar e tal. O Kubrick faz você olhar mais pros detalhes do movimento de câmera dele. Eu acho que o Scorsese, ele tem exatamente essa originalidade das referências. Ele pega o próprio movimento de câmera dele também. E os atores, né? Você sempre fica animado também quando você olha um pôster do filme do Tarantino com esse Era Uma Vez em Hollywood. Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino, Brad Pitt. Você olha e fala, caraca, isso vai ser bom, né?
Sim.
Ele tem uma direção de atores muito foda.
Pô, que isso.
Os atores dos filmes dele, pô, os caras mandam muito. Até Hollywood. Cara, assim, o Brad Pitt tá foda. O Leonardo DiCaprio tá absurdo. A Margot Robbie, apesar de ficar andando de um lado pro outro, meio que não tem nada pra fazer, apesar de ser de propósito, também tá muito bem. Mas assim, até o cara da bilheteria que vai vender o ingresso do cinema pra Margot Robbie, o cara tá bem. Isso é muito maluco, cara. Ele consegue tirar muito dos atores.
E isso que eu acho muito bom, porque antes dele ser enorme, né, gigante, e conseguir um elenco de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, cara, ele pegava, ele por exemplo, a carreira do John Travolta, ele ressurgiu, porque o John Travolta tava completamente morto depois, enfim, dos tempos de ouro dele. Ele tinha caído pra caramba, tava só em uns filmes assim, meio... E aí, cara, o Tarantino vai lá e pega o John Travolta num papel que ele pensou pra ele, reanima a carreira do cara, e enfim, pega uns atores que estavam meio assim, mortos e reanima todos antes dele ter capital de, porra, poder pegar Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, brincar, e enfim, vários atores que ele fez assim, ele pegou atores que ou já foram grandes e aí entraram em decadência, assim, ou atores que ainda eram pequenos. Fez o nome, ou refez o nome. Eu acho isso incrível. A forma como ele consegue, cara, ele pensa no ator, fala, esse papel é seu, é feito pra você. Aí, cara, dá certo pra caralho.
Até o Samuel Jackson, você falou de outra volta, ele realmente era um cara da comédia, né, do musical, aquela coisa toda. Mas o Samuel Jackson, ele era quase figurante no Jurassic Park. Então, cara, é muito doido o cara ter essa visão de pegar aquele cara e jogar assim pro mundo.
Alavancar de um jeito absurdo.
O meu, eu acho que os casos mais impactantes, né, dele foi esse que a Antônia falou, do John Travolta. E, cara, ele fez muito pela carreira do Christoph Waltz. Os dois papéis que ele teve...
Tudo,
basicamente. O Christoph Waltz ganhou dois Oscars e depois nada, entendeu?
Eu ia falar justamente isso. Christoph Waltz é um que surgiu do Tarantino. O cara achou ele lá nos confins da Alemanha e trouxe o cara e, porra, são atuações geniais. Ele como Hans Landa, em Bastardos Inglórios.
Nossa,
é bizarro.
Não, e durante o papel, o que mais me impressionou foi o domínio de língua dele. Ele falou no filme quatro línguas de bobeira, assim, de fluente. Incrível, cara.
Ah, mas ele é excelente ator. Ele só precisava de um empurrãozinho, eu acho.
Ele é muito bom e foi uma descoberta, assim.
Sim.
E, enfim, mas ele fez isso por muitos atores. Vocês falaram também do Samuel L. Jackson, o Bruce Willis foi mais ou menos a mesma situação do John Travolta. É, ele tava ali meio... E nunca foi levado como um ator, assim. Pelo menos é o que eu vejo, né, que não era um ator de filme, era um ator de ação, porra. É, vai lá e faz luta, sei lá. E ele, apesar de ser um lutador em Pulp Fiction, ele tem um papel
mais elaborado. Ganha...
É, o Bruce Willis, ele já era John McClane, então ele já era um cara que tinha um nome.
É.
Mas eu entendo
que você falou. Ele era o John McClane, eu acho que era só isso.
Ele desenvolve o ator, além do personagem, sabe? Tipo, você, ele desenvolve o ator. Isso que é muito maneiro de ver.
Vocês estão achando o John McClane pouca coisa?
não, jamais. Mas pra mim, cara, eu acho que o papel do Butch no Pulp Fiction é quase um bastidor do John McClane, assim. Ele, obviamente, não é um cara que sai saltando de helicóptero, mas ele é um lutador, ele é mais ou menos só aquilo, e aí tem toda aquela trama por trás do cara, porra, dando um golpe no chefão que fala, pô, tua carreira vai acabar, faz isso aí pra mim, e aí tem, enfim, toda outra história, aquilo. Então eu vejo quase como um bastidor daquele papel que o Bruce Willis era característico.
Cara, uma coisa minha aqui, pelo menos em relação a ator, eu acho que você relacionar muito determinado ator a um só papel não é positivo pro ator, porque os grandes, o Leonardo DiCaprio, o Tom Hanks, sempre que você pode associar ele a diversos papéis dentro da carreira dele. É isso que transforma o ator de bom pra foda, né?
Sim, com certeza. Capacidade de ter várias fases, né? Exatamente o que um ator tem que saber fazer. Porque se você é um ator de um personagem, tipo assim, parabéns, você fez um personagem muito bem, mas...
Falam isso no Era Uma Vez.
Tem que ter várias faces e fazer essas todas várias faces muito bem.
Mas isso é decadência, não era Uma Vez em Hollywood, quando aborda essa questão do ator de um papel.
O Era Uma Vez em Hollywood bota isso na tela, né?
Exatamente.
A história do Rick Dalton é isso. É o cara que já tá ali meio caindo. Eu acho esse filme muito foda. Eu vou falar. Tem muita gente que torce o nariz. Ah, porque o filme é grande, porque não é Tarantino. Cara, eu acho esse filme absurdo. Absurdo. Eu acho, pra mim, na minha lista particular, só tá abaixo de Pulp Fiction e Django.
Você acha melhor que Bastardos Inglórios?
Cara, eu acho.
Ah, eu acho muito foda. Polêmico.
Aí eu já acho.
Cara,
eu não vou entrar em mérito de lista, porque o máximo que eu chego é botar Pulp Fiction em primeiro. Depois disso, eu mal consigo fazer um top 5, sendo que são 9 filmes. 10, se você contar os dois Kill Bill, né? Mas é só um. Então, mas enfim, não, pra mim não tá em...
Enfim, é muito bom.
Top 3, nem fudendo.
Cara, ele fecha o meu top 3.
Eu acho que é um filme pra se ver mais de uma vez.
Polêmica, hein? Polêmica.
Todos, na verdade, mas...
Logo na cena do DiCaprio com a garotinha.
De novo, volta na questão da direção de atores. Cara, aquela menina deve ter uns 12 anos. E ela engole! Ela derrebenta, cara. Ela é muito boa. Ela é muito boa, cara. Aquela cena diz tanto. Conta um pouco. Cara, esse filme... Assim, eu acho muito maneiro o jeito como ele escolheu do A Day in the Life, né? Que ele não tem uma história ali pra contar de verdade. Ele tem, mais ou menos, algumas coisas que ele quer falar. Mas, assim, quando ele para o filme e ele vai te mostrar um episódio do Bowery Law e o Rick Dalton errando e a câmera voltando e ele falando com o diretor. Cara, isso é muito maneiro. Isso é uma coisa muito maluca de você fazer num filme do tamanho do Tarantino, sabe? Porque assim, eu vou emendar no que eu acho que é o grande problema do filme, que é a Sharon Tate. A Sharon Tate, ela fica ali meio de um lado pro outro tal, e tal. Se você não sabe quem é a Sharon Tate, aquilo não faz o menor sentido pra você.
Exato. Tem tipo, você tem que conhecer a história pra você entender. É. Senão o personagem dela vira uma água de salsicha, né?
É. E assim, querendo ou não, a história é muito conhecida, mas ainda é uma coisa muito específica da cultura americana. Então, assim, é muito aceitável que uma pessoa no Brasil, na Argentina, qualquer outro lugar do mundo, não saiba quem é a Sharon Tate. Então, assim, o Tarantino é um cara que, se ele bota um filme hoje no cinema, o filme dele vai passar no mundo inteiro. Em algumas, muitas salas. Eu acho que esse é o único descuido que ele toma no filme. Mas o filme do Tarantino, o nome dele tem um tamanho tão grande hoje, que você pegar e fazer no meio do filme, o comercial do cigarro Red Apple, cara, é uma parada muito maluca.
É muito corajoso.
É muito corajoso. Isso eu acho muito foda nesse filme. Acho que ele perdeu o pudor de, tipo, fazer um cinema... Convencional não é a palavra. Porque ele não é convencional. Ele passa longe disso. Mas, assim, mais próximo do que tá sendo feito pelos outros, sabe? Em que ele chutou o balde. Assim, eu quero pegar esses dois personagens, o Rick Dalton e o Cliff Booth, eu quero zoar. Eu quero contar esse ano aqui de 69 e eu quero zoar. E ele zoa, e beleza. E é foda, eu acho foda. Eu acho mais alto nível de roteiro do Tarantino. Quando ele se desprendeu de uma história de fez.
Flash tá muito fanboy.
Caraca. Eu sou muito fanboy desse filme.
Só faltou botar aquela camisa Written and Directed by Quentin Tarantino agora.
Cara, nesse filme, eu acho que uma cena muito maneira é quando o Cliff, ele entra lá naquela casa lá do lugar dos hippies pra procurar aquele ex-diretor. E, tipo, e é uma cena que toda ela é muito tensa. Porque estão toda a comunidade encarando eles, aquela ruiva, tipo, finge como se nada tivesse acontecendo. Ele anda pela casa, assim, muito devagar. E é uma cena muito lenta, muito agonizante, assim. Você vai vendo tudo. Ele abre a porta e tem uma pessoa na cama. Aí ele vai lá, mexe. Caraca, é muito... Sabe, você fica aí esperando mil coisas e é só um momento normal, assim.
Esperando a violência nessa cena.
Eu acho que a... Desculpa interromper, gente. Eu acho que a cena que mais me marca dessa tensão antecipada que a gente tem é a cena de Django, que o Calvin Candy quer que o doutor aperte a mão dele, mas o doutor fica se recusando. Aí chega um momento que você fala, cara, o que vai acontecer aqui? Vai dar alguma coisa ruim. Eu fico encantado com essa cena.
Nossa. Aí ele dá o tiro e fala, eu não pude resistir. Ele leva um tiro. E só fazendo um adendo aqui, esses mecanismos que o Tarantino traz de arma, assim, como no Django tem aquela pistola que sai da sua camisa quando você meio que puxa, no Bastardos tem aquele revólver que tem na luva que os dois carinhas usam lá pra poder entrar na sala do Hitler. Que, cara, são, tipo, mecanismos tecnológicos muito, tipo, sutis, assim. Não é nada, porra, vou pegar um lança-chamas, sabe? É muito sutil.
Mas isso é mais um prêmio pro roteiro dele, né? Essa sutileza. Que vale pro que eu falei do diálogo antes, mas também vale pra essas coisas assim pequenas. Até no Era Uma Vez em Hollywood, que tem a cena dele, do Cliff, adestrando a cadela, né? Que ele vai botando a comida e tal, e aí ele vai botando a comida vai demorando, aí a cadela começa a chorar e ele, vai jogar fora, hein? Vai parar de chorar? E aí ele fica nesse debate com a cadela, e aí só no final ele faz o...
Nossa.
E aí ela vai lá comer. E, assim, isso é uma coisa muito mínima dentro do filme, e que você poderia pensar, olha só que piada legal. Mas é uma coisa assim, que ele guarda isso no seu subconsciente, e aí depois, quando o Cliff Booth tá lá rodeado por hippies satanistas malucos, e ele faz o... Você dá uma cambalhota na cara.
Nossa.
Fica surreal,
é muito bom.
Você traz essa memória de novo, assim, tipo, quando você ouve. Você sabe que vai dar uma merda. Você sabe que vai acontecer alguma coisa.
Exato. Não, isso une muito o roteiro com o movimento de câmera, né? Tem uma cena no Bastardos Inglórios também, aquela cena que eles estão no pub subterrâneo e eles estão com aquele major o major nazista e eles são infiltrados. Cara, quando o major, ele só percebe, tá? Essa é uma parte de referência, né? O major, ele só percebe que eles são infiltrados quando o agente infiltrado faz o 3, só que ele faz o 3 de uma maneira que não é o 3 o 3 alemão. É. O 3 alemão é com os dois, o dedo do meio, o indicador e o polegar. E ele faz com os três últimos dedos. E aí, é aí que ele percebe. Isso é muito maneiro, cara. Isso é maneiro demais.
São, assim, coisas muito pequenas que ele bota no roteiro que eventualmente se transforma em alguma coisa muito decisiva pro desfecho do filme, né? Então, cara, muito bom, muito bom. Os roteiros deles são surreais.
Eu acho que ele também tem muito disso, de, tirando o filme Os Kill Bills, que ele tem muito que, tipo, os personagens dele, nenhum deles tem um superpoder porque é o protagonista, assim. Então, todos possíveis à morte. E, cara, e sabe, são coisas bobas, assim. O John Travolta morre por bobeira, sabe? Ele deixa a Uzi na mesa e o Bruce Willis vai lá e metralha ele. Aquela mulher do Bastardos Inglórios lá, que levou o tiro na canela, ela é morta, assim, pelo chefe lá, assim. E, tipo, são personagens que você tá acompanhando, tipo, uma hora e meia, você tá, tipo, ou torcendo pra eles, ou querendo saber como é que vai terminar. E eles morrem, assim, sabe? Não é uma morte toda glorificosa, não é numa batalha, não é num clima, sabe? São momentos tão sutis, só que mostra que eles são mortais, pessoas.
Tá ligado? Extremamente mortais. Por mais que ele desenvolva e você se envolva com o personagem, ele pode morrer, cara. forma mais...
E ele não tem pudor em fazer isso. Ele mata.
Sim, ele faz você criar o carinho ali quando o carinho tá no máximo que pode chegar e o personagem vai e morre.
Tipo, caraca. Christopher Waltz no Django. É isso. Porque ele é o cara mais nice guy ever. E ele é um amor, ele é um fofo e todo mundo adora ele. E aí ele morre e é horrível.
Nossa, é muito absurdo.
Não, e ele é um nice guy numa época que...
Não tinha nice guy.
Não, exatamente. Quando que um adulto branco ia socorrer um escravo negro, ia dar a carta de alforria e ajudar ele a socorrer a sua mulher que tava numa fazenda rodeada de guardas de um cara super influente? Nunca,
exatamente,
entendeu?
Nunca. Até meio irreal. Mas assim, foda-se, sabe?
Né,
é tão bem escrito.
Ele faz essas mortes da maneira mais esdrúxula, assim. A morte do personagem de Django, do Christopher Watts, é um take. Assim, ele atira no DiCaprio, é metralhado e acabou. Você não vê mais ele. Você vê num outro take que o Django se despede, assim, mas acabou. E ele faz essas coisas muito... Enfim, eu acho tudo muito mais... E você só fica embasbacado, assim, assistindo. Em todas as coisas. É, todos os filmes dele têm uma quebra de expectativa da maneira mais esdrúxula possível. É, seja em Cães de Aluguel, seja em Pulp Fiction, que o John Travolta é tralhado no, na privada, sabe?
É, porque ele foi no banheiro.
Sei lá, em Django, que... Enfim.
Mas aí, uma curiosidade maneira até sobre Pulp Fiction que eu tava lendo, eu tô lendo o livro, o diário do Kurt Cobain. E ele tem muitas histórias diferentes ali, é até um livro um pouco sombrio, né, porque pega uns dias bem ruins dele, que tem umas frases bem pesadas, mas eu acabei descobrindo isso. Ele era bem amigo do Quentin Tarantino, a ponto do Tarantino ganhar um alô num álbum do Nirvana. E o Tarantino chamou o Kurt Cobain pra fazer o Pulp Fiction. Ele seria o amigo do Jules, que eles param o carro todo ensanguentado lá na casa dele. Seria o Kurt Cobain, cara. Imagina se isso tivesse
acontecido. Ele seria o Tarantino.
É, ele seria o Tarantino. Absurdo, né?
Aliás, essa cena é fenomenal. Quando eles entram todo ensanguentado e o Tarantino fala, que tem uma placa escrito Dead Nigga Storage. Caralho! É uma parada muito pesada de você falar. Cara, fenomenal.
Cara,
ele brinca um pouco esse humor negro, né? Eu acho muito maneiro isso.
Ele brinca total.
Ele também aparece no final de Django, quando estão levando o Django lá pras minas. Ele é um dos caras lá. E aí o Django, tipo, convence eles. E, cara, ele tá usando lá o coldre com dinamite. E o Django atira e explode o Tarantino. Tipo, quando você... Caraca,
cara, é muito absurdo. Ele explode o Tarantino, cara, ele solta uma gargalhada. Nossa,
é
muito bom.
Não, e essa cena é uma cena muito importante também pro filme, porque mostra o tanto que o Django aprendeu com o doutor, né? Toda a artimanha de você ter sempre uma história, uma carta na manga, entendeu? Pra se dar bem.
Sim.
Uhum. É isso, são coisas pequenas que depois ele retoma, né? E,
sim, exatamente.
E com isso ele completa arcos.
E não deixa um fio solto, pelo menos eu acho, assim, tipo, ele retoma, mas...
Essas coisas não. Assim, até as coisas que ele deixa solto, normalmente até são coisas muito boas, que acrescentam muito pro filme. É, por exemplo, o Royal Ortiz, que eu falei. Cara, tipo, eles não voltam no Royal. No Pulp Fiction também, quando eles conversam sobre o porco, que o porco ele tá sempre rolando na lama e tal. Aquilo não faz diferença. Ele poderia estar falando de qualquer coisa ali. Mas, assim, é uma coisa engraçada de botar aí. E é isso. Ele pega coisas sem ponta, sem finalidade, mas que entram num contexto maior de arco de personagem, construção de relação.
São justamente esses diálogos e que dá uma riqueza absurda, porque ele faz os diálogos de uma maneira muito real. É, são, assim, gangsters que não estão conversando sobre quem eles mataram ou qual é o próximo assalto. Eles estão conversando sobre, cara, Big Mac na França.
É, exatamente.
E estão conversando sobre cultura pop. Ele coloca... Esses diálogos, eles são muito reais. E é um diferencial dele absurdo. E eu li também que ele tem uma capacidade absurda para absorver os diálogos. E lembrar as coisas que ele ouve, assim, de conversas cotidianas. Ele absorve muito essas coisas. Ele bota isso nos filmes dele.
Eu acho que ele tem muitos momentos em que ele fala diretamente com a gente. Tipo, essas coisas, assim, essas conversas de McDonald's, de porco. Até tem um clipe dele que eu não sei exatamente se é em algum filme, alguma série que ele participou, mas que ele fala do verdadeiro significado do Top Gun, que é o Tom Cruise lidando com a própria homossexualidade. Isso é uma coisa que ele fala. E, assim, é só uma prova de como essas coisas idiotas que estão no filme dele... Idiotas no sentido de...
Descontraído.
É ele falando. Quando ele tá falando... Quando algum personagem tá falando alguma besteira dessa, é o Tarantino que tá falando com você. Saiba disso, sabe?
Sabe o que é curioso? Ele diz que... tem uma fala dele que ele fala que ele se sente culpado porque pra ele é quase como se ele estivesse roubando o diálogo. Porque ele... A forma como a cabeça dele funciona é muito louca. Porque ele diz que ele... Quando ele vai escrever uma cena, ele sabe mais ou menos o que vai acontecer, tipo assim, no início ou no final, e ele vê os personagens falando. O diálogo vai se desenvolvendo de uma forma natural, porque ele meio que vai vendo na cabeça dele o personagem conversando, como se ele estivesse assistindo uma pessoa na mesa de bar falando sobre qualquer coisa. E ele diz exatamente isso. Ele se sente culpado porque ele acha que ele está roubando os diálogos que os próprios personagens dele construíram. Eu acho isso muito louco. A cabeça dele funciona de uma forma completamente maluca. Tanto... Ele é uma tamanha realidade dentro do universo que acontece ali dentro, e ele se sente roubando como se ele estivesse escutando uma conversa na mesa do lado e anotando isso.
É, só pra não perder que já passou um pouco. Ela falou tanto dos diálogos, dos gangsters falando de Big Mac na França e de cultura pop, no próprio Cães de Aluguel, que começa, tipo... Uma reunião antes do crime, entre todo mundo, eles começam a falar sobre dar gorjeta pra garçonete, sabe? E qual o princípio da gorjeta e por que o outro tá indo contra o princípio. É um negócio level, que você vai falar, tipo, na mesa de bar. Não espera isso num filme de máfia começando. É level.
Exatamente. E tem, tá presente em todos os filmes dele. Alguns mais, tipo, Cães de Aluguel tem bastante. Pulp Fiction é essencialmente isso. Em outros menos, tipo, Django, que eu mencionei, aquela cena da máscara, que, cara, é um alívio cômico perfeito. Eles discutindo.
Nossa,
sobre
bom.
As máscaras que estão mal feitas e não consigo saber porra nenhuma.
O Jonah Hill.
É muito bom.
Rasga
muito
a máscara.
E todos.
Da próxima vez, façam você mesmo.
E cara, é muito bom porque o Tarantino, em geral, ele faz uns filmes muito absurdos, assim. São situações muito absurdas, um pouco fora da realidade, tipo assim, Kill Bill ou Fiction até. Mas esses diálogos, essas conversas, dão um tom de realidade que é bizarro. Porque você tá numa situação completamente fora da realidade, assim, que parece muito absurda, mas você sente como se você estivesse conversando com a pessoa do lado, assim. São diálogos muito reais, falando sobre a Madonna ou falando sobre quem é a Marilyn Monroe ou quem é a outra atriz de outro filme. Enfim, discutindo coisas que são completamente plausíveis pra nossa realidade, mas em situações que, pô, sabe, não tem nada a ver com nada.
Não, e eu acho que é esse nível de descontração que faz ele ser tão visto, porque eu, pelo menos na minha opinião, eu tento me preparar pra ver um filme. Pra ver um filme do Tarantino, eu não preciso me preparar, é só eu sentar e ver. Eu vou me divertir, eu vou me relacionar com os personagens, entendeu? Pra ver um filme de outro diretor, do próprio Scorsese que eu já falei, você precisa ter uma preparação anterior, você precisa entender, você olhar e falar, caraca, o que eu vou ver aqui, entendeu? Tarantino não, Tarantino tá aí pra você se divertir, entendeu?
Ele é um cara que ele faz um cinema rebuscado, mas é leve, e até quando ele bota no meio do filme, o cara falando que Like a Virgin, né, sobre sexo com um cara avantajado, tipo, isso dá uma quebra e que você, tipo, você só vai. Assim, o Scorsese, pô, o Scorsese é um cara, pô, foda. Ele é um excelente diretor. Mas, cara, sentar pra ver 3 horas e meia de Irlandês e assistir só 2 filmes inteiros do Tarantino em sequência, cara, é outra coisa. Completamente diferente. Os filmes do Tarantino são muito mais fluidos. Ele vai.
É engraçado porque é quase você dá umas risadas, uns alívios cômicos que você se sente quase culpado, porque tá tendo um massacre ou uma situação completamente absurda. Você tá rindo, tipo assim, Vega dá um tiro na cabeça do garoto, no meio da avenida, movimentada. A pessoa acabou de morrer e você tá rindo. E daqui a pouco eles estão conversando sobre café gourmet ou café normal que ele compra no mercado. São umas coisas assim que você se pega rindo e você fala, cara, olha o que tá acontecendo, sabe? Tá tendo um massacre e eu tô rindo da piadinha que ele colocou. Isso, cara, é completamente, sei lá, é muito único, eu acho.
Não, e isso vai do que o Flecha falou, do roteiro. A naturalidade com que as ações acontecem é o que faz a gente rir, mas rir de nervoso, né? Você fica, cara, tá matando todo mundo aqui e eu tô normal, entendeu? Eu não tô assustado, eu tô quase rindo, entendeu?
Exatamente, a forma como a gente vai, assim, digerindo e aceitando como se fosse mais um filme normal, as situações absurdas que ele coloca, sabe? Um cara com lança-chamas na piscina.
Sim.
Então, enfim, ou um cara torturando o policial dançando numa música dos anos 70. Cara, sei lá, os diálogos, é a direção, é o roteiro, é toda a construção, é a música, é a dança, e você vai, tipo assim, vai se levando naquelas histórias completamente sem pena em cabeça, mas que parecem, sabe, super cotidiana, super normal, como se você estivesse assistindo um filme, cara, sabe, sobre qualquer coisa.
Cara, eu acho que Kill Bill faz isso muito bem, que você consegue ver o volume 1 e o volume 2 direto, assim, e, cara, você não vai ficar pesado, você não vai ficar, tipo, caraca, cara, porra, vi muitas horas de filme. Não, você, tipo, você tá bem, assim, você se divertiu, é uma história legal, assim, de ver, e, cara, e é muito interessante, assim, que você vê a personagem principal se fudendo muito, cara, e ela vai dando a volta por cima, e que você tem umas horas que você fica com meio que um medo, assim, e ela tem umas ideias muito geniais, assim, tipo, na batalha dela contra a loira que usa o tapa-olho, que ela simplesmente arranca o outro olho dela, e isso é brilhante, sabe? Porque, cara, ela realmente arranca e aí a loira fica cega. Não tem mais o que ela fazer, e, sabe, é uma decisão de combate muito inteligente, assim. E é isso que eu acho maneiro, assim. Nada é tipo, ah, vou lutar aqui de espada até a morte. Não, tipo, ela realmente pensou como ganhar aquele duelo.
É, a noiva era tratada como um samurai, né? Que ela tem uma motivação, ela, mas ao mesmo tempo ela é uma máquina de matar, assim, que ela vai matar sem remorso, porque sim. Não, ela tem um pé no chão, pelo menos a partir de um certo ponto da história. Ela tem um pé no chão, ela pensa nas coisas que ela vai fazer, ela não vai babando pra cima de ninguém, ela sim. Vai ali calculando. Então é isso, ela vai lá.
Eu amo que eu
o olho da mulher.
Muito bom.
Muito bom, mas na verdade a minha maior crítica ao Tarantino, não é uma crítica, mas eu pessoalmente acho que o Bill podia ser um filme só, 1 e 2, não que eu ache cansativo, não que eu ache demais, eu adoro ver o 1, adoro ver o 2, eu não consigo, eu acho os dois muito, muito bons, mas eu acho que podia ser um filme só, mas enfim, tá ótimo do jeito que tá, mas tem umas imagens eu vendo, cara, eu falo, cara, não precisava se delongar tanto aqui e podia fazer um grande filme juntando os dois, é a única Nossa, coisa que assim eu falo, cara,
mas o único pé atrás que eu tenho assim, é que no final do 1 o Bill fala que a filha dela tá viva, e aí você fica tipo, caraca, quê? E aí, tipo, acaba o filme, sabe, é a última cena, mas assim, de resto, assim, tô totalmente a favor de, tipo, ser um grande filme, porque é leve, cara, é muito legal, assim, é uma narrativa de vingança que é, sei lá, é bem trazido, assim.
Mas vocês acham que o filme poderia manter essa leveza se ele fosse um filme mais longo?
Cara, eu acho que sim, porque ver os dois direto assim é tranquilo, então se fosse um filme longo assim também, que com certeza que iam ter alguns cortes, talvez, pra ser um filme só de 4 horas.
Não é obviamente juntar os dois.
É,
não,
claro. Acho
que ele seria mais dinâmico, porque tem umas partes que ele é excessivamente longo algo que não precisava. Que podia ser um filme excelente. Por exemplo, eu acho dois filmes muito bons. E eu acho que podia ser um filme excelente. Mas eu amo de qualquer forma. Foi o primeiro filme do Tarantino que eu vi. Sem nem saber quem era Tarantino. E eu amei, assim. Mas eu vi, assim, há muito tempo. Era um filme nada a ver pra eu ver na época. E é muito bom, cara. É divertido, é engraçado. É completamente surtado, mas é muito bom.
É muito maluco. Acho que eu fui o mais maluco dele.
É, porque o único que
mais fora da realidade.
O Pai Mei é, cara, cultura pop total, assim. É um grande mestre. Ele sempre mexendo na barba gigante dele quando vai falar.
Ele é o... quase o Sonyag, né?
Sim. Cara, e ele é... nossa, absurdo. Ele quebra um bagulho de madeira, assim, com, sei lá, 5 centímetros de distância. Não, tipo, a mão dele...
É verdade.
Pro... nossa, é muito... nossa.
Mas agora, falando em Kill Bill, me lembra... eu não lembro quem foi que falou há um tempão atrás. Cara, essa forma como Tarantino faz tributos em cada filme dele a grandes escolas, digamos, ou grandes gêneros de filmes, eu acho isso incrível. Por exemplo, em Kill Bill ele faz referência, enfim, ele faz quase um tributo aos filmes japoneses de samurai. Em Django ele faz aos westerns, só que ele pega esses gêneros, esses filmes, essas inspirações que estão em todos os lugares dos filmes dele. Ele diz que ele tenta meio que, em cada filme dele, ele tenta recriar um pouco, ou revolucionar um pouco o gênero. Então ele pega aqui e faz a la Tarantino. E eu acho isso como... ele faz um tributo, só que ele muda e, enfim, mexe tudo ali, consegue fazer um negócio único dele, ao mesmo tempo sendo completamente uma referência a um outro movimento, a outro gênero de filmes que já existe, já é bem estabelecido.
Que eram muito famosos, assim, tipo, na época antiga, e que hoje em dia a gente não tem grandes nomes de, sei lá, filme de Velho Oeste.
E ele lançou dois de Velho Oeste. Dois na pegada de Velho Oeste.
Sim.
Falou que são totalmente diferentes entre si.
Filmes com duas pegadas diferentes. São duas abordagens de um mesmo contexto. Muito diferente.
E que, tipo, foi muito presente na cultura norte-americana, assim, de filmes. Assim, era seriados, eram filmes, era propaganda, sabe? E, cara, hoje em dia a gente não tem nada disso, sabe? A gente não tem um filme, sabe? A gente não fica animado quando vai sair um filme novo de Velho Oeste, sabe? A gente... ah, ok.
Exatamente. Eu tava conversando isso com meu irmão esses dias mesmo. A gente assistiu aquele The Good, The Bad and The Ugly juntos.
Caramba.
Se esse filme lançasse hoje, o pessoal ia nem ligar. De 3 horas daquele jeito que é, entendeu? O pessoal ia meio que cagar, entendeu? E isso é um pouco triste, porque você vê gêneros que traziam a atenção do público e tinham uma atenção até dos próprios diretores fazendo obras como o The Good, The Bad and The Ugly, se perdendo, entendeu? Acho que a gente tá convergindo um pouco pra um estilo só. Vocês acham isso ou discordam totalmente?
Sim.
Menos. Eu acho que a gente ainda tá longe. Assim, obviamente os blockbusters, os grandes, as grandes, grandes audiências, estão, enfim, tem esse gênero dos blockbusters, né?
Uhum.
E, enfim, opiniões à parte, né? Estão aí. Só que ainda tem uma certa diversidade, cara. Se você vai ver os filmes independentes que fazem sucesso e estão voltando por cima, cara, estão... pô, Parasita tá aí ganhando Oscar, sabe? Filmes estrangeiros que tem um caminho aí de abrir a cabeça, de ver filmes de outros países que, porra, vamos sair dessa, né? E que são muito bons. Mas acho, enfim, eu concordo em parte. Tem gêneros que foram muito famosos e que estão se perdendo e que talvez faça parte, ou que talvez seja uma pena. Mas eu acho que ainda relativamente bem. Acho que ainda dá pra dar uma volta por cima. Esse ano, o Oscar desse ano foi algo positivo em relação a isso.
Não, claro, eu concordo. Eu tava me referindo mesmo a futuro não tão distante, mas não tão distante, assim. E eu acho que o que você falou de Parasita ter ganhado abre muitas portas, né? O americano em si tem um pouco de preconceito, né? Com a legenda e tal.
Ver se eles aprendem a ler agora.
Tomara, né? Porque, filme estrangeiro, você pode pegar um brasileiro. Deus, aqui, ó. Copa do Brasil. Então, são filmes que são maravilhosos e por muitas vezes não são tão aclamados porque o público de lá não deu tanta atenção, entendeu?
Porque eles têm que fazer um enorme esforço de ler ao mesmo tempo que vem o filme. Como é, alguém coitados, né? consegue fazer essas duas ações complexas?
Isso é...
Meu Deus, eu vou ter que ler e ver o filme. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Ah, meu filho, vai estudar, cara.
Mas, voltando um pouco nessa questão do gênero, nos filmes dele de Western, né, no Oito Odiados, até eu acho que ele gosta tanto que ele chamou o Ennio Morricone pra fazer a trilha. Isso é muito marcante, porque o Ennio Morricone é um dos pilares do cinema de Western. Ele é o cara que fez as trilhas sonoras mais grandiosas e absurdas e lindas. É, o Três Homens em Conflito, que é o Good and Bad and the Ugly, que o Guilherme falou. Cara, a trilha sonora é surreal. O Ecstasy of Gold, que toca na cena do Mexican Standoff, do cemitério. Aquela clássica trilha de Velho Oeste. Isso aí. Sabe o que é? É dele, cara. E ele fez esses filmes todos por um punhado de dólares. Era Uma Vez no Oeste, Três Homens em Conflito. Porra, 1 milhão de filmes, cara. Então não sei. Talvez.
Exatamente. O cara gênio, o Tarantino, né? Tem um respeito absurdo pelo cinema, pela história. É realmente um tributo, cara. O cara faz uma homenagem, assim, à forma dele. Mas é... Sei lá, eu acho muito bonito a forma como ele respeita o cinema. Ele ama o cinema, ele é um fã. Ele dedica a vida dele a, enfim, falar, cara, olha como isso é lindo. Olha como todas as partes do cinema são incríveis. Como tem muita coisa aí, tudo é muito bom. Sei lá, eu acho, é um gênio, cara.
É a mesma coisa no Kill Bill, quando ele pega, cara, Akira Kurosawa, esses caras todos, assim, do cinema japonês, faz aquela salada pra sair no Kill Bill, cara, é surreal, assim, um cara olhar pra esse tipo de cinema e trazer pro grande público, porque, repito, o filme hoje do Tarantino é um filme global, é um filme que vai passar em todo lugar do mundo. Então ele pegar essas coisas e botar pro grande público, cara, é muito maneiro. É
muito maneiro.
Traz uma similaridade dele que são incríveis. E sim. Assim, em qual gênero que ele faz.
Sim, e ele traz esses tributos e não. E com esses tributos no filme, ele não perde o estilo próprio dele, né?
Sim.
Isso que é o mais legal.
Sim.
Exatamente. Ele torna dele e se apropriando. Todo mundo diz que ele rouba de tudo, né? E de fato, ele realmente ele pega referência de tudo e de todos os diretores e gêneros. E filmes e escolas de cinema, e ele mexe de uma forma que ele consegue criar o próprio gênero dele. Ele tem as marcas dele, ele tem, enfim, o que é tarantinesco, né? Ao mesmo tempo, uma dessas marcas é pegar referência em tudo quanto é canto.
E ele faz muito bem feito.
Genial, o resultado é...
Também vale falar das trilhas sonoras, assim. Cara, todo filme dele tem uma trilha sonora única e, sabe, muito bom, assim. Pode até ser de ritmos musicais que não tinham na época do filme, só que, cara, ele consegue trazer, assim, tão orgânico, tão natural, sabe, e combina com o clima. Eu
quando
acho
ele vai no Django e bota um rap na cena final.
Sim, é nossa. Muito bom, muito bom.
Demais,
mas esse mix é uma coisa diferente, assim. Tem certas... Ele busca também, a música também vai desse negócio das referências, ele busca em todos os lugares. Tem alguma música de Pulp Fiction, que eu não lembro qual é agora, que era tipo assim, ele pegou um CD na casa dele, antigo, que ele costumava ouvir quando era criança, e botou lá e ficou sensacional. Então, sabe, são umas coisas... E os filmes dele são... Ele diz que os filmes dele são muito pessoais, tem muito dele, mas é o papel dele, é fazer esses filmes pessoais e deixar escondido. Então, assim, só quem vai identificar o Tarantino nos filmes, as situações pessoais dele, são tipo as pessoas próximas dele, os amigos dele, tem muitos elementos dele ali, ele tá no filme, só que a gente não vê, e isso é muito incrível.
O nome da música que você falou é Never Gonna Give You Up, do Rick Astley.
Pô, queria ser amigo do Tarantino pra entender os filmes dele assim, cara. Que isso.
Ele é uma das pessoas no mundo que mais queria ser amiga. E, assim, ele é uma pessoa que sai muito, que bebe pra caralho nos filmes dele. Tipo assim, a rotina dele é... Ele grava durante a semana, aí sábado sai, bebe pra caralho, se diverte pra porra. E domingo ele passa o dia inteiro morgando, dormindo, vendo filme, cansando pra recomeçar a semana. É, todo mundo diz que ele é um cara, porra, super divertido. E ele também sempre gosta de sair com os atores principais, assim, dos papéis que ele escala. Antes de efetivamente escolher os atores, ele sai. E aí tem uma história que ele... Lá o John Travolta pra Pulp Fiction, ele chamou ele pra casa dele pra eles, tipo, conversarem e tal, beberem. Aí terminou com ele de madrugada, os dois cantando Grease no karaokê.
Nossa. Assim, imagina a resenha.
Nossa, caraca, imagina cantar com isso de outra volta.
Que resenha.
Porra, esse é um rolê único.
Vocês estavam falando dessa resenha do Tarantino? Uma das cenas finais de Era Uma Vez em Hollywood deve ter dado esse toque dele, né? Porque pra acabar a amizade, o Cliff Booth e o Rick Dalton vão encher os cornes, entendeu? A última noite deles enche os cornes e no, depois da...
Os caras dão valor.
Exato.
Não tá errado.
E toda vez que ele termina um roteiro, ele imprime várias cópias. Primeiro ele mandava, né, antes, enfim, do que aconteceu, ele mandava pro Harvey Weinstein uma cópia, e aí ele imprimia vários, deixava na casa dele e fazia um dia inteiro, tipo assim, de comes e bebes, e chamava os amigos mais próximos, atores, enfim. Parece que pega alguma coisa pra beber, pra comer, pega a sua cópia do roteiro e lê. E aí é tipo um grande dia de resenha pra as pessoas lerem o roteiro, pegarem sua cópia e verem o que acham.
Porra, meu sonho, cara, que isso. Não, imagina, se você tá tranquilão em casa assim, do nada, liga pro seu Quentin Tarantino, vem aqui ler meu roteiro e beber um negocinho. Caraca, já tô lá, filho.
Mas tem uma última chance agora com o décimo filme dele.
Eu não falo disso, que eu fico deprimida, eu tenho expectativas que ele vai quebrar essa panela.
Eu acho uma balela surreal. Eu duvido.
A minha maior crítica ao Tarantino é essa. Duvido.
Mas é que ele tá sempre falando disso, o filme daquilo. Já falou que vai fazer Star Trek, já falou que vai fazer esses filmes de terror. Isso, filme daquilo. Aí também. Aí foda-se, né?
Vocês acham que ele quer enfeitar fazendo isso? Tipo, lá 10
filmes. Eu acho que tem um charminho, sim. Eu acho que tem um charminho.
Ah, tem que ter, né? Tem que ter um game, assim.
Uhum. Não, eu acho que isso dele terminar com 10 filmes só pode aumentar mais ainda a lenda dele, né? O cara que fez 10 filmes.
Não, de fato.
Eu acho lindo na teoria, mas eu não quero isso. Ah, eu tenho medo, de verdade.
Ah, até porque... Vamos combinar aqui entre a gente. Se tirar Jack Brown, vai fazer falta.
Não.
Oh, vai mesmo.
Eu.